Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Prova. A habitação é o tema do momento.
Já são conhecidas as soluções do governo para os problemas da habitação no nosso país.
Nunca os preços das casas subiram tanto.
Há muito dinheiro de quem tem dinheiro que aplica em imobiliário e na habitação.
Da compra ao arrendamento, as cidades fecharam-se aos mais jovens.
De acordo com o Eurostat, Portugal é de facto o país em que os jovens saem mais tarde de casa dos pais.
O que fazer então para inverter esta tendência? Esta quinta-feira, a Prova Oral vai comprar... Desculpem, vai falar de casas, de habitação, às 19h, na Antena 3.
Sim, comprar casa não vamos, de certeza. Bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, onde hoje vamos discutir, penso que um dos assuntos do momento, se não o assunto do momento. Não será o assunto do momento, mas é quase o assunto do momento. Trouxemos algumas pessoas, na verdade, juntamos no Porto e em Lisboa, 4 pessoas, sendo que 2 delas ainda não chegaram, mas vão chegar. Diogo Faro já chegou, está aqui. Olá Diogo, mas no Porto temos o Paulo Valença. Olá Paulo.
Olá Fernando, viva.
Tudo bem?
Olá aí aos seus companheiros de estúdio.
Não é seu, só está aqui um.
É só um.
É seu.
Olá.
É o meu, o Diogo Faro. Conheces o Diogo Faro?
Não conheço.
Melhor assim.
É melhor. Não perde absolutamente nada.
Nada mesmo.
No final conhecemos ermos.
Exatamente. Sim, vamos ver, talvez não. Já agora, Paulo, vocês editaram um livro que tem uma série de colaborações, que de resto é dedicado ao António. António é um nome fictício que vocês criaram, de um português que vive numa casa localizada num determinado município do nosso país, onde as condições habitacionais são manifestamente indignas e até desumanas. Há uma série de contributos, aliás, de mais de 2 dezenas de personalidades. Queres desde logo explicar-nos o que é que este livro revela e adianta?
Muito bem. Primeiro gostava de dizer que este livro foi imaginado num período em que não estávamos, tal como hoje e como disseste há pouco, na ordem do dia com a habitação em cima da mesa. Era já um problema, porque é um problema desde sempre e vai ser sempre um problema, mas não era um problema tão agudo quanto é nesta fase. Nós, e eu estou a falar de nós, eu, Paulo Valença, o Álvaro Santos e o Miguel Branco Teixeira, que já trabalhávamos em conjunto e trabalhávamos em habitação, entendemos, perante um momento de liberdade condicionada que tivemos todos, que foi o início da pandemia e que tínhamos mais limitações para trabalhar, entendemos verter para livro aquilo que era uma experiência que nós estávamos a ganhar trabalhando em estratégias locais de habitação, que era um tipo de trabalhos que naquela altura se estavam a iniciar. Estamos a falar nos finais de 2019, princípios de 2020. Bom, perante isso veio-nos a ideia de transmitir a nossa experiência, a nossa já reflexão à volta do tema, e resolvemos também convidar um conjunto de as tais mais de duas dezenas de pessoas, que são exatamente 26, que colaboraram connosco e que são desde pessoas do meio científico e académico, pessoas do meio empresarial, autarcas, uma secretária de Estado na altura, que hoje, por acaso, não à custa do livro, mas provavelmente do seu mérito, é ministra da Habitação, mas que na altura ainda era secretária de Estado universidade quando participou no livro, e portanto juntamos aqui 26 experiências à nossa experiência, e perante estes contributos todos conseguimos chegar a algumas conclusões que estão vertidas no livro. São diversas, desde a necessidade de agilizar o processo de licenciamento de novos edifícios de habitação e de reabilitação de edifícios para a habitação, desde uma atitude diferente e muito mais benéfica para quem investe e para quem usa a habitação em termos de carga fiscal que hoje a habitação ainda tem. Uma primeira e uma grande bandeira que é: deixem as autarquias tratar do assunto, porque as autarquias, os municípios, as autarquias, as juntas de freguesia é que estão próximos dos problemas e é que conhecem as pessoas e é que mais facilmente conseguem encontrar soluções.
Isto devem ser as autarquias e não o governo, é isso?
Exatamente. Não na definição ou na criação de meios, mas sim no ataque ao problema diretamente, e têm sempre que ser ouvidas, que são de facto as autarquias e os autarcas que andam no terreno e conhecem os problemas.
Já vais continuar? Deixa-me fazer aqui só foco cruzado com o Diogo Farc, que ainda não falou, está triste.
Muito triste.
Diogo, o que é que está a acontecer, na verdade, com a habitação?
Vivemos uma tragédia. Para enquadrar, para quem não sabe porque eu caí aqui de paraquedas, parecendo. Isto começou da minha parte quando fiz um vídeo no início do ano, irónico, cómico, com piadas, sobre o estado da habitação, porque tinha visto uma notícia 23 de dezembro, que eu acho que passou um bocado entre os pinhos da chuva, precisamente pela data, não é? Veio Natal, passagem de ano, e a notícia era gravíssima. Dizia que num ano, ou seja, 2021 para 2022, a renda média em Lisboa tinha aumentado 500 euros, portanto tinha ficado agora em 2.000 euros de renda média, e a média do país era 1.500 euros. Isto é gravíssimo, o salário mínimo é 760, o média é 1.000, ou o que é. Isto é muito grave. Eu fiz um vídeo sobre isto, que juntava o bom ano a todos, vai correr muito bem isto. Vai ser muito divertido estar tudo cada vez mais caro. E gerou que o vídeo, pronto, ganhou muito alcance, e gerou que muitas pessoas começaram a mandar-me espontaneamente os seus casos. E depois comecei a partilhar a casa, e aquilo gera uma bola de neve das pessoas, de uma identificação de: ah, isto também me acontece, ah, a minha senhoria também me disse isto, ah, eu também estou com este problema, eu também tive que voltar para a casa dos meus pais, eu tenho 30 e poucos anos, não consigo sair de casa dos meus pais. Pessoas com empregos, aquilo que nós, a sociedade nos promete, jornalistas, médicos, engenheiros, pois já eu acho que toda a gente tem direito à habitação, independentemente do grau de habilitações. Mas aqueles até trabalhos que era suposto, e que as pessoas estudam e trabalham e acham que chegam a uma certa idade e vão ter uma vida normal e poder constituir família. Recebi mensagens de mulheres de 30 e tal anos que dizem: adorava ser mãe e estou constantemente a adiar porque não consigo pagar uma renda e as contas, e ainda sonhar pagar uma criança, ou ter uma criança, sustentar uma criança.
Olha, viste as medidas anunciadas pelo governo?
Vi, sim senhor, vi com muita atenção.
E análise?
E bom, isto não sou político, mas assim de longe eu acho que vai resolver pouco. Acho que são bem intencionadas, mas um bocado de areia para os olhos, essencialmente. Há um grande subsidiar das rendas altas, vão pagar senhorios para as rendas continuarem altas, portanto o mercado não vai mexer. Ou aquilo que há também sobre o controle de rendas, ou seja, é para não aumentar mais as rendas, mas quer dizer, se não há nenhum T0 a menos de 700 euros em Lisboa, o que é que já não vai aumentar? As rendas que já custam 1000 e tal euros, 1200, 1300 para um T1 nos arredores de Lisboa, se isso já não vai aumentar, o problema não é aumentar ainda mais, é tem que baixar. Isto está completamente descontrolado.
Repara, este problema não será só em Portugal. O que é que os outros países fizeram? Que ideias é que te chegaram vindas lá de fora? Que outras práticas é que achas que poderiam ser interessantes serem implementadas?
Há vários tipos de controle de renda e vários tipos de controle de alojamento local, em que caso está a fazer uma celeuma enorme, e que há nos países até de referência de sociais-democracias e até países mais capitalistas do que supostamente o nosso, não é? Mas o nosso é muito, apesar das pessoas acharem que é um país socialista. Mas há muito de limitação de licenças de alojamento local, de reverter licenças, de... Pois aqui, o problema é complexo, como é óbvio, mas é preciso controlar rendas, limitar a especulação, não é? a questão dos vistos de gold agora foi tardíssima, não é? E mesmo assim, muita gente diz, e até já tive uma pessoa que trabalha precisamente nos vistos de gold e disse que é fácil contornar isso. Os investidores estrangeiros, em vez de comprarem diretamente as casas, investem anonimamente em fundos imobiliários que depois conseguem comprar as casas e depois ter o visto de gold.
Quase como se houvesse um testa de ferro.
Ah, sim, portanto. Mas a questão é que, entretanto, já foram compradas casas sobrevalorizadas e já sobrevalorizaram o mercado todo. Portanto, o problema é complexo e exige medidas radicais, no sentido de radicais, nós estamos a considerar radical as pessoas terem o direito a ter uma casa, a ter uma casa para viver, não é? Temos a quantidade de gente que está a adiar sonhos, que está a saúde mental que está completamente desgastada, uhum. E tem recebido montes de casos de pessoas, alguns exemplos de coisas, as pessoas dizem-me coisas graves. Ainda hoje recebi mais uma mensagem de uma pessoa que diz, além de ter um emprego precário, mais as rendas, mais as contas, mais a inflação, ela acaba a mensagem a dizer: só não cometa uma loucura porque tenho filhos. A cabeça das pessoas está em... E não é a primeira, já recebi várias pessoas que dizem que estão desesperadas, querem acabar com a vida, não aguentam mais esta pressão. Umas muito altamente deprimidas, porque depois de uma vida mais ou menos confortável começaram a ficar tão apertadas que voltaram para a casa dos pais. E tu voltaste para a casa dos pais aos 40, tu sentes que falhaste. Não é suposto, não é? Até podes adorar os teus pais e serem super fixe, mas não é suposto voltares para a casa dos teus pais aos 40, tu sentes mesmo que falhaste. E tu não falhaste. O país e o sistema é que te falharam a ti, não é?
Já agora, como é que é a tua situação? Vives numa casa alugada? Há quanto tempo?
Eu vivo e espero que a minha senhoria não veja nada do que eu ando a fazer e usar a comédia para falar de habitação, porque a minha senhoria é fixe e tive uma sorte do caraças. Tenho uma renda, pá, bastante acessível, que consigo aguentar, uns meses mais difícil, outros menos, mas consigo. Mas vim para esta casa há um ano e tal, porque tive que sair da outra, onde a minha senhoria, depois da pandemia, e o meu colega de casa saiu de casa, eu não conseguia aguentar aquela renda sozinha, perguntei à minha senhoria: olha, fija que é a Sónia, não é? Mas pronto, Sónia, posso... Que estava aqui a ligar-lhe para saber se podemos negociar um bocadinho da renda para baixo. E ela: ai, para baixo não. E eu perguntei: então vi-se o que é para cima? Estava a ligar-lhe para lhe dar um prémio de senhoria do ano.
Não, então tiveste que ser, claro.
Eu tive que sim, tive uma sorte do caraças, através de conhecimento. Olha, está aqui vagar um não sei o quê. Uhum. Mandei a primeira proposta e consegui ficar ali. Mas a situação é muito, muito problemática e afeta muito mais a classe baixa, é preciso isto ser dito. A classe baixa está a sofrer com isto há muitos, muitos anos e agora chegou com uma força muito grande à classe média. É insustentável e isto mexe com todos os setores do país, não é? Quando tu tens médicos, que são as pessoas que tratam de ti, que estão aflitos, alguns têm que sair daqui de Lisboa e vão para aqui, dizem falta de médicos. Há falta de médicos no Algarve. Já vi nos preços das casas no Algarve. É insustentável, além de que os contratos no Algarve são até maio, depois acabam. Então, se calhar, os médicos têm que vir embora do Algarve. Tens engenheiros, tens professores. Esta questão também dos professores também envolve a habitação. São colocados em sei lá em que terras e depois não, já o que é, e depois não têm dinheiro para pagar as rendas que recebem. Polícias, os pilares da nossa sociedade não têm condições para ter uma vida normal quando saem do seu trabalho. Ensinam as nossas crianças, tratam das nossas doenças, protegem-nos de eventuais criminosos. E depois querem ir descansar e estão a partilhar a casa com desconhecidos, que acontece com um monte de gente. Ou estão em aglomerados familiares, como também já soube uma data de gente que vive filhos, com os netos e com os avós, e de três gerações em T1, T2, etc. Portanto, e enquanto isso, continuamos a dar benefícios fiscais enormes aos fundos de imobiliários, porque continuam a ter descontos dos impostos enormes. Os nómadas digitais, a mesma coisa. Isto é preciso dizer-se uma coisa muito importante. Isto não tem nada a ver com a nacionalidade. As pessoas são todas bem-vindas. Para mim, qualquer estrangeiro é bem-vindo em Portugal. Só que também é preciso ver como é que são tratados de maneira diferente. Porque se for um americano muito rico, ou um francês muito rico, tem descontos de impostos para comprar cá uma casa, tem uma data de benefícios. Se for um indiano pobre ou um nepalês, vai viver uma camarada que, ainda por cima, se calhar pode morrer num incêndio, não é? Portanto, isto não tem a ver com nacionalidades, as pessoas são todas bem-vindas. Só acho que ou têm todos os mesmos benefícios e não têm, porque são só os ricos é que ainda depois têm mais benefícios. Mas sinceramente acho que não devia haver benefícios fiscais para nómadas digitais. Eles têm dinheiro para comprar cá a casa, comprem, ok, mas ainda terem, não pagam impostos no país deles e vêm para cá com mais benefícios. Fica complicado para muita gente cá.
Diogo, deixa-me só colocar aqui a percepção dos nossos ouvintes. Ouvintes da Provaral, já perceberam, o tema é este. Estamos a falar de habitação. Contem-nos o que é que sabem sobre esta temática e o que é que já passaram com esta temática da habitação. Se moram ou não numa casa alugada, se conseguiram comprá-la. Enfim, digam-nos qual é a vossa situação e contem-nos as vossas histórias. Toda a gente tem uma história a este nível. O número é o de sempre, é o 960386272. Enviem vídeos ou áudios para o 960386272. Entretanto, dizer que amanhã o programa vai ser um pouco diferente do habitual. Isto porque vamos mergulhar na BTL.
A prova oral vai estar de novo à solta na BTL.
Já me vou lembrar de ti, vou contar sempre essa lenda.
Vamos de microfone em punho saber tudo.
O que é que é saber o que é que há a ver?
Porquê está com uma corrente no pescoço, grande?
É da casa de banho.
De cidade em cidade, de país em país. Tudo.
Não, eu moro lá, na Bahia, em Salvador, Salvador, Bahia, e vim para cá nos eventos, representar a Bahia.
Esta sexta-feira, às 19h, na Antena 3.
Nada. Tivemos zero logo na hora, já está a gente na infância.
Mas isso é amanhã, vamos estar na BTL, no Porto, e não na BTL, está o nosso convidado Paulo Valença, que talvez ainda durante a emissão possa estar acompanhado de outras pessoas, nomeadamente o Álvaro Santos, que tem o nome de um antigo ministro da Economia. Será que é esse?
Não, é com certeza a mera coincidência.
É mera coincidência. Podia ser. E também o Miguel Branco Teixeira.
Exatamente.
São teus amigos?
São meus colegas de trabalho e amigos, colegas, naturalmente. E amigos também, e colegas. E que estão neste momento numa missão um bocadinho menos agradável que a minha, porque estou numa reunião.
Numa reunião?
Atrasados, numa reunião no município de trabalho. Eu estou aqui numa posição muito mais simpática a conversar com pessoas que pensam em temas que nos interessam a todos.
Calma, que ainda não viste os nossos ouvintes. Isto agora vai ser duro.
São os outros que vêm a seguir.
O Rui de Carvalho fala de controlar impostos, mas também a Mafalda Matos dá um exemplo justamente no Porto. Vamos ouvir primeiro o Rui de Carvalho, apenas e só, porque foi o primeiro a enviar mensagem. Hein? Não há aqui favorecimento de género. Nunca.
Estás convidados. Tema complexo, sendo que o maior problema são os salários da maior parte dos portugueses, mas esse é um tema muito difícil de contornar. Nós devemos receber todos acima daquilo que recebemos, de forma equivalente àquilo que é o custo de vida.
Sobretudo os animadores de rádio.
Mas passando a coisas mais concretas, o que se pode fazer é algo que já está a ser feito também, que é controlar os impostos, em particular o IVA, que já está a ser a 6% para operações deste género. É o próprio governo e os municípios promoverem projetos deste âmbito. E depois é também, se pode ir um bocadinho mais longe, que é os próprios municípios definirem áreas destinadas apenas a uso de custos controlados. Assim, talvez se consiga ir mais longe, porque o problema começa no início, que é os proprietários querem ganhar muito dinheiro, o dinheiro de uma vida com a venda do seu terreno. E a partir daí está tudo condicionado.
Diogo, gostaste desta intervenção?
Gostei. Acho que me parecem boas ideias e lá está. Há uma coisa muito importante aqui, que é o assunto é complexo. E não sou eu nunca na vida e vou dar soluções, nem o nosso convidado, as coisas, ou só o nosso convidado. Acho que por acaso aqui uma coisa importante é a participação ativa e de cidadania que nós podemos fazer todos, enquanto comediantes, artistas, animadores de rádio, é a profissão deste rapaz que eu não sei. E acho que é muito importante. E aqui dou boas ideias.
Tu não vais... não há uma manifestação prevista para o dia...
Sim, 1 de Abril.
Sim,
eu no meio destes vídeos...
Porque 1 de Abril? Fazendo...
Vou dizer.
Porque a realidade parece mentira.
Sabes que eu juntei-me com a Diana Duarte, a nossa amiga Diana.
Sim, sim.
Porque ela
esteve convocada para esta emissão, mas não veio.
Pois, ah, claro, está uma vida boa. E faz ela, que ela também precisa descansar, faz bem.
Sim, sim, faz.
E até tivemos a ideia de ser 1 de Abril, mas depois não foi. Depois eu pensei, disse à Diana. Ela, a ideia dela manifestou-se foi dela, e depois eu disse à Diana: opá, a partir de nós não, fomos, não somos mágicos e nos lembramos disto sozinhos. E claro que fui investigar e já havia grupos que já estavam a organizar isso, e é importante ressalvar o trabalho de coletivos muito anteriores e que fazem trabalhos há dezenas de anos muito importante no terreno, como a Habita, o Stop Despejos, o Referente pela Habitação de Lisboa, uma data deles que fazem trabalho muito, muito, muito importante e que podem seguir nas redes sociais. Muito antes de eu até criar o Casa é um Direito, que depois criei este coletivo com os amigos, para nas redes sociais continuar a alertar, a expormos casos de anúncios ridículos de casas para arrendar ou para comprar, etc, etc. Podem seguir também Casa é um Direito. E entretanto, juntei-me à organização da manifestação de 1 de Abril para poder ajudar como pudesse, até com a minha visibilidade, etc. Para criar notoriedade para isto, porque acho que é uma coisa importante, como eu estava a dizer, toca-nos mesmo a todos. Agora não me toca diretamente na minha casa, eu estou bem, mas toca a tanta gente que acho que eu não me quis limitar só a fazer vídeos de comédia. Olha, que engraçado, as coisas estão mesmo mais na habitação, vamos rir-nos. Sim, é isso, é o meu trabalho e divirto-me a fazer vídeos de comédia sobre a tragédia, mas depois pensei que podia fazer algo mais do que isso, e é isso que temos feito. E portanto, acho que a manifestação de 1 de Abril pode ser muito grande.
E vai ser onde?
Vamos ter a concentração em Alameda. E acho que pode ser muito grande porque as pessoas estão muito descontentes. E acho que é importante também, e gostava de convocar as pessoas, mesmo quem está bem neste momento em relação à habitação e está confortável, etc., que saia à rua pelos outros, porque são tantos que precisam de soluções. E acho que aqui a força coletiva pode ser importante, e que saiam pelos amigos que estão a passar dificuldades, que saiam pelos pais e mães, etc.
Diogo, deixa-me aqui colocar mais mensagens. Esta é da Mafalda Matos.
Olá, Prova Oral.
Olá.
Só liguei agora, mas percebi rapidamente que estavam a falar de problema gravíssimo da habitação. E tenho um amigo que vive na Baixa, no Porto, assim numa zona ainda por cima muito... é conhecida até pelo bairro das galerias, que ao fim de cada 2 anos fica com o coração nas mãos, porque não está sempre à espera que ser posto fora, não é? Mais dia menos dia pode acontecer. E há tempos foi de férias, esteve fora 1 mês, chegou num sábado, tinha uma carta, um aviso de carta registada, ficou logo em pânico. E isto é assustador, não é? E de facto, já o problema é que a coisa foi crescendo de tal ordem que as pessoas já emigravam antes porque não recebem ordenados decentes, e agora muito mais. E de facto estou inteiramente de acordo com o convidado quando diz, quer dizer, se chega aos 40 anos e vai viver para a casa dos pais. É uma sensação de facto de falhanço, não é? Embora não seja, mas de qualquer forma o problema é que isto não é só já a habitação, é a habitação, é a saúde, é a educação. Portanto, o país está a afundar-se e a geração nova e melhor preparada está a debandar. Obrigada.
Obrigado. Nós, na verdade, este programa hoje parece o fórum da TSF, não é? Mas não é, não é, não é, é prova oral. Mas sim, este é um tema premente e eu acho que vale a pena ser discutido. Não percam a manifestação no dia 1 de Abril. Não é mentira, de facto, é uma manifestação que está organizada e tu diga que a concentração vai ser na Alameda. Agora
e no Porto, na Batalha.
Na Batalha. João Magalhães, pergunta quais as medidas.
Um tema atual, como sempre. Eu gostava de fazer a seguinte questão. Eu estou num apartamento arrendado com a minha esposa, casamos há pouco tempo. Moramos num T1, com uma renda de certa forma acessível, também não é nenhum centro de cidade, é mais na periferia. Mas eu gostava de colocar uma questão ao convidado, que quando ele fala das medidas radicais que têm que ser tomadas para resolver este tipo de situação que está a acontecer, das rendas dispararem, eu peço desculpa pela minha ignorância, mas que tipo de medidas é que podem vir a ser tomadas para resolver esta questão? É basicamente isso. Obrigado. Continuação.
Bom, a pergunta é para ambos, Paulo Valença e aqui o Diogo. O Diogo Fara, o que é que, já agora, Paulo, o que é que tu adiantavas? Bem, já deste algumas há pouco, mas o que é que te parece que era urgente e necessário fazer?
Eu, antes de responder a essa questão, pegava nas intervenções do Rui Carvalho e da Mafalda Matos, dizendo duas ou três coisas.
Sim.
Ambos, e agora o João Magalhães ao fim e ao cabo cai no mesmo, dizem, e com razão, que em Portugal se ganha mal. Ponto, é verdade, e isso é a base, uma das bases do problema. E, portanto, esses salários portugueses estão muito também na origem das dificuldades que as pessoas têm com no seu problema da habitação.
Para começar, melhores salários, uma das medidas.
Sim, mas isto é genérico, é só uma introdução. Depois o Rui Carvalho falou uma coisa em que tem toda a razão, que é no IVA. Eu já há pouco adiantava isso, de facto o IVA, que não é, como ele disse, universalmente reduzido em alguns setores da habitação, é apenas em áreas de reabilitação urbana ou para a reabilitação de alguns edifícios, porque não ser alargado nesta taxa bonificada dos 6% para arrendamento acessível que possa ser promovido por privados. É uma diferença de 17%, obviamente que essa diferença se vai repercutir no preço da venda ou no preço do arrendamento do imóvel. Não é para que o promotor tenha uma mais-valia ali a 17%, é ao contrário, para regular também os valores de mercado, quer na venda, quer no arrendamento. E falou ainda o Rui Carvalho num incentivo em termos territoriais que os municípios podem fazer e que querem fazer, arranjando locais onde a habitação possa ter uma bonificação quando promovida, situação que também se vai repercutir no preço. E para isso temos uma ferramenta agora excelente em mãos e que muitos municípios estão já a utilizar, que é o desenvolvimento das suas cartas municipais de habitação, que ao fim e ao cabo é uma articulação entre a política setorial de habitação e aquela que foi pensada nas estratégias locais de habitação com o território, portanto amarrar essa política habitacional ao território e aí encontrar benefícios que possam incentivar e que haja mais produção de habitação e que possa haver, naturalmente, melhores preços depois no produto final.
Paulo, deixa-me aqui colocar só mais duas mensagens. Esta é da Raquel, que diz isto.
Olá, boa tarde. Eu sou a Raquel, falo de Queluz.
Olá.
No meu caso, tal como o convidado, no meu caso as coisas correram bem. Comprei casa no início do ano 2017, enquanto as coisas não eram como estão hoje. Mas tenho alguns amigos que passam por todas essas situações que têm estado a ser nomeadas, inclusive uma amiga que comprou casa há menos de um ano e não consegue lá morar. Ou seja, ela conseguiu comprá-la, conseguiu reunir os valores necessários para avançar para a compra da casa, pedir o empréstimo ao banco, mas neste momento, com o aumento das taxas, o aumento do valor da prestação ao banco, ela está a morar em casa dos pais para conseguir pagar a casa que comprou para ela poder morar.
Já o Diogo Ramos, avança.
Boa noite, Alvin e convidados. O meu nome é Diogo Ramos, falo de Praga. Relativamente à pergunta que foi feita no início, uma das maneiras de controle de renda foi a proibição ou a diminuição de Airbnbs nos centros das grandes cidades, porque muitas casas que tinham arrendamentos de longo termo passaram a ser para alojamento turístico e isso fez com que os preços disparassem. Como disse no início, eu vivo em Praga, aqui os preços aumentaram também, um pouco devido à inflação e também da guerra. E a prática do Airbnb continua a ser recorrente. Relativamente a Praga, Alvin, eu e dois amigos estamos a convidar-te aqui ao vivo, se quiseres jantar, porque sabemos que vens cá aos Radio Days, à conferência. E pronto, podes responder para este número. Um abraço e bom programa a todos.
Quero jantar e quero dormida, né?
Praga é mesmo fixe.
Também gosto. É uma cidade bem romântica, há que dizer. Vou estar lá nos Radio Days, vou estar 3 dias. Portanto, vamos jantar, hein? Combinado já. Já agora, deixa-me colocar ainda uma outra mensagem. Esta do José Ganso.
Boas. Para resolver o problema é fácil. Basta as câmaras municipais alugarem as habitações que têm para... questão de volutas bem como fazer novas habitações com renda controlada.
É uma da...
Concordo, não chega, mas concordo.
André Santos.
Boa noite para o Voral. Mais recentemente na habitação, mas há décadas, em outros assuntos, temos a saúde, temos a educação, temos os transportes. São assuntos cheios de problemas, cheios de problemas. Não resolvemos nenhum. Arranjámos agora mais este da habitação, epá, porque tínhamos poucos problemas para resolver. E então, epá, quando é assim num pack de meia dúzia ou de uma dúzia, a gente já sabe que é mais barato, mas não se resolve nada na mesma. Portanto, epá, é só mesmo estar a falar. Nós aqui estamos a falar, mas não devemos nada a ninguém. Mas é assim, é falar, pronto. Vamos querer fazer realmente alguma coisa? Epá, vamos ter que esperar pelas próximas eleições. Dá-me a parecer. Obrigado e boa noite, um bom programa.
Deixem-me só dizer que João Graça dá o exemplo de Barcelona e envia um vídeo.
Olá, Alvinho, olá, convidados. Epá, este problema da habitação não é só nosso. Eu aqui há dias andei a ver um quarto em Barcelona para ir passar lá uma semana, daqui uns dias. E fiquei também admirado, fiquei chocado ao ver quartos a 500 e 600 euros, sem janelas, e ainda diziam no anúncio que era quarto de luxo, um espaço de 7 metros quadrados, onde cabia uma cama, uma cama individual, e pouco mais espaço havia. E nem casa de banho tinha, casa de banho partilhada, e, aliás, havia até anúncios que via-se claramente que aquilo era, imaginemos, um quarto com uma janela, um quarto razoável com uma janela, ou seja, ou até podia ser uma sala, não sei. E eles constroem uma parede a dividir a janela, que é para a janela dar para fazer dali dois quartos, e cada quarto ter metade da janela. Isto é impressionante, isto é... Epá, não sei. E assim como vi isto em Barcelona, eu vejo cá em Lisboa. Por isso, não sei onde é que vamos parar. Um abraço.
É isso que vamos tentar perceber com este programa. Estamos a 20 minutos do final. Estamos a falar sobre habitação. Já sabem, se quiserem participar, usem o nosso WhatsApp. É o 960386272. Há uma manifestação, razão pela qual que o Diogo Faro veio aqui a este programa falar. Está basicamente marcada para o dia 1 de Abril. Na Batalha será o local escolhido no Porto. Aqui em Lisboa será na Alameda. Participem 960386272. Por acaso era isto que eu queria passar. Enganamos, não faz mal. Convidados deste programa dedicado à habitação, temos aqui o Diogo Faro, mas também o Paulo Valença, que tem um livro, que não é só dele, tem ainda a ajuda do Álvaro Santos e do Miguel Branco Teixeira, que basicamente não conseguiram vir a esta missão. Parece-me que já não irão aparecer.
Já não está fácil.
Não. Devem estar
na reunião ainda.
Estão na reunião a tentar arranjar a casa, seguramente. Já agora, ainda não te perguntei, Paulo, tu tens casa própria?
Eu tenho casa própria, mas por acaso vivo numa casa arrendada, que é um paradoxo.
Como assim?
Porque sim, porque recebi a herdeia e tenho uma casa própria, que vou pôr, de facto, em arrendamento no âmbito de um programa de arrendamento acessível, já aqui no Porto, mas eu próprio vivo numa casa arrendada. Até porque também a dimensão de uma e da outra são diferentes e aquela em que vivo dá mais jeito ao meu agregado. E há pouco falava-se, perguntavas-me há pouco que medidas, e eu, entretanto, consigo divergir para o outro lado e não falei em medidas, mas depois elas surgiram aqui na conversa, postas por dois ouvintes. Ou por alguns.
Os nossos ouvintes são assim, são muito.
São criativos e estão atentos. E puseram aqui duas situações que me parecem interessantes. Uma delas, que eu dava-lhe aqui um jeitinho, que é a questão das câmaras municipais alugarem habitações. Eu não sei se o ouvinte queria dizer que alugassem as suas próprias habitações, que parece-me que não. Devia ser alugarem habitações no mercado e depois subarrendarem. E isso é um programa que existe, é um programa de arrendamento acessível, que está devidamente regulamentado e que dá vantagens aos arrendatários e dá vantagens aos proprietários, e é isso que se procura, é juntar o melhor dos dois mundos para ambos.
Mas como é que funciona esse programa de arrendamento acessível? Eu lembro-me que na minha altura, no início da minha atividade, eu também ganhava bastante mal, ainda continuo a ganhar, não é? Podia ganhar.
Pois é, está a questão dos salários.
Não, mas havia um programa, e eu candidatei-me a ele, e era um programa, era tipo Porta não sei o quê.
75.
Sim, era para aí. Eu acho que até se chamava. E aquilo na altura deu-me um jeito incrível. Eu lembro-me que a renda era, imagina-se, 500 euros e eu pagava 150.
Sim, mas aí é o Estado que está a subsidiar.
Olhem o mal que eu ganhava.
O Estado aí está a subsidiar a diferença. Não, o programa de arrendamento acessível é uma coisa bem diferente e facilmente execuível e que dá garantia a quem é proprietário. O proprietário, como é que se diz, contratualiza com o município, onde tem o fogo, uma dada renda que está 20% abaixo daquilo que é a média dos valores de arrendamento nesse município, e o município depois subarrenda a famílias, não incutindo uma taxa de esforço, ou seja, um peso do custo da renda acima dos 35% daquele que é o rendimento dessa família. Que vantagens é que isto tem? Primeiro, há uma renda que é mais baixa que a média do município, portanto a pessoa paga menos para ter acesso a uma casa. Por outro lado, o proprietário, além de arrendar a um município, e isto é um fator muito importante, porque tem uma segurança maior do que às vezes alugar a pessoas que não conhece e que às vezes, como todos sabemos, trazem problemas ao arrendamento, mas alugando ao município há uma garantia que o risco está completamente anulado e quando a casa lhe é entregue ao fim de X anos de determinado contrato, a casa é-lhe entregue da mesma forma como ele entregou ao município para arrendar. E tem mais vantagens ainda, que é tem isenção de IRS no valor de receita da renda que obtém. É bom para o proprietário, e tem isenção de IMI, é bom para o proprietário, portanto há aqui vantagens para o proprietário e para o putativo inquilino. E é por este caminho que se tem que ir, que é dar vantagens a quem tem património, para que o possa pôr no mercado, para que os cidadãos possam usufruir dessas vantagens.
Concordo.
Não será necessário ter vias mais coercivas, porque as pessoas não querem ter as casas fechadas. Eu tenho uma casa ainda fechada, mas não é porque quero, é por incapacidade minha de a tratar para pôr no mercado. Mas, ou neste caso...
É onde essa casa?
É aqui no Porto.
Vamos alugá-la já. Está alugada. Temos aqui um pedido.
Não, mas fazes um esforço primeiro, que é aquilo que eu ainda não consegui resolver, que é esvaziar a casa e fazer alguma obra.
Neste momento está a ser esvaziada. Neste preciso instante está a ser esvaziada essa casa.
Mas, portanto...
Vamos vender a casa.
Por estas vias consegue-se arranjar aqui, aproximar a solução aos problemas que existem. Mas há aqui uma outra coisa que nós ainda não falamos e que eu acho que é fundamental começar a falar-se. E as redes sociais têm vindo a bater muito nesse assunto nos últimos dias, depois das tais medidas que o Governo apresentou para a discussão pública, que é o Estado tem milhares e milhares de metros quadrados devolutos, não usados, antigos quartéis, antigas escolas, antigas edifícios não sei de quê, que...
Devia ser o primeiro a dar o exemplo, também acho.
É evidente, articulado com os municípios, articulado até com investidores privados. Não quer dizer que tenha que vender ao investidor privado, mas pode dar por gestão durante um período de tempo para que esse investidor privado faça obras e pague no mercado. E, portanto, há milhares de metros quadrados que podem ser utilizados. Portanto, não é preciso obrigar coercivamente os privados a terem que arrendar as suas casas, porque alguns podem não querer, a não ser que tenham vantagens fiscais e vantagens ao nível dos contratos de arrendamento e segurança ao nível dos contratos de arrendamento, quando o Estado, pessoa de bem, deveria ser o primeiro a dar o exemplo nessa matéria.
Devia não, vai ser. Depois deste programa, o Estado vai ficar
só se for isso.
Sensível, não tenho a menor dúvida. Este programa vai mudar o rumo do país. Eu gosto de pensar muito como a Teresa Guilherme. Ela quando fala diz portugueses e acha que está sempre a falar para todos os países. Eu também acho.
E não está?
Está.
Se calhar não está.
Talvez não esteja, mas eu estou, eu tenho a certeza absoluta. Estou agora a passar por uma egotrip. Marisa Sousa, ela é contra senhorios. Deixa cá ver, porquê?
Olá, boa noite.
Olá.
Eu acho que aqui há também um grande aproveitamento dos senhorios. E, como é claro, há que haver também, de alguma forma, uma penalização para estes senhorios que cobram rendas absolutamente estupefactas. O que é que vos parece? Obrigada, Marisa Sousa.
Eu acho que os senhorios só têm este valor no mercado porque sabem que o mercado absorve esse valor. Sim. É a lei da economia. Né?
É evidente, se houver procura no
claro, oferta. Exato.
Sim, era uma coisa que eu gostava de deixar aqui para todos refletirmos. Eu acho que o que eu vou dizer não tem nada de prático, de pragmático, não vai resolver problema nenhum. E acho que a discussão mais importante é isso, é medidas, etc. Mas acho que quando a sociedade tiver tempo, e todos nós, devíamos refletir um bocado como é que chegámos aqui a este ponto de haver tanta gente gananciosa. Isto não é só... Isto não é contra os senhorios que têm uma propriedade a mais e arrendam e ganham dinheirinho extra. Mas é como é que chegámos a um ponto em que tanta gente é tão gananciosa, sabendo que para ganhar mais uma data de dinheiro está mesmo a causar muito sofrimento a outras pessoas. Como é que chegámos aqui? Como é que... Acho que ponham os filósofos e todos os pessoas a pensar um bocado disso. Como é que chegámos a um ponto de individualismo e egoísmo e de ganância que está a fazer isto? Porque, ok, agora podemos falar da lei da oferta e da procura. Se há pessoas que compram, há sempre quem se aproveite disso. Mas porquê que há tanta gente que se aproveita? Eu, por acaso, de vez em quando, recebo mensagens de alguns, ou senhorios, ou que têm senhorios que são decentes. Tiro aqui o microfone.
Estás a estragar material?
Não. E que dizem que sim, podiam pôr as coisas, as rendas mais altas, mas não querem. Não querem porque sabem que se calhar vão prejudicar muito a vida das pessoas e aquela pessoa vai ter que sair de casa ou vai ficar aflita. Não é?
Acho que esses senhorios são mais a exceção, porque repara, quando tu tens um negócio, basicamente, tu, se percebes que tens oferta para ele, que as pessoas podem pagar um valor superior, tu vais.
Antes de mais, direito, a habitação é um direito.
Tu dizer isto, eu não percebo nada do negócio.
Antes de mais, a casa não devia ser um negócio. Eu não sou contra haver senhorios e.
As pessoas só vivem daquilo, não é?
Sabe, mas antes de mais, as pessoas. Antes de. A minha prioridade ou a minha visão da sociedade é primeiro as pessoas têm que ter uma casa para viver. E depois, então, pode-se brincar às casas para especular, etc.
Não estou aqui a defender os senhorios, atenção, estou a fazer o contrário.
Eu não sou contra haver senhorios, mas gostava que houvesse esta reflexão. Quer dizer, porquê é que tanta gente se aproveita? Porquê é que. Ah, mas se o meu
porque
vizinho.
É a vida à servida.
Claro, certo, mas acho que é uma discussão interessante que é preciso a sociedade ter e muitas pessoas e muitos senhorios refletirem. Será que eu preciso ser tão ganancioso, sabendo que o idoso que está na minha casa, se eu lhe aumentar a renda, se calhar vai ter que optar, isto está a acontecer muito, basta perguntar a farmacêuticos e médicos, será que vale a pena, sabendo que este senhor ou esta senhora vai ter que deixar de comprar a medicação para continuar a pagar o aumento da renda que eu lhe vou pôr? Reflitam um bocado em que sociedade é que queremos viver.
Ok, vamos fazer 2 segundos de silêncio para as pessoas refletirem.
Tu és um otário.
Ok. As pessoas agora já estão. As pessoas refletiram nestes segundos e é bom mudar de atitude. Tenho quase a certeza que isto vai acontecer. Este programa está a ser absolutamente revolucionário a todos os níveis. Estamos a conseguir revolucionar mentalidades. Luís é divorciado e conta aqui a sua história.
Então, malta, é assim, eu divorciei-me ao fim de 26 anos de casamento, tive que sair de casa, obviamente, porque a casa era uma herança da minha mulher. Neste momento, estou com uma casa arrendada por 600 euros e sempre à espera que o senhorio me ponha de um dia para o outro na rua. Sou o Luís, uma boa noite e um bom programa.
Depois disto não sei se vamos ter. Já agora, o Pedro Pintado, ele enviou uma mensagem por escrito pelo WhatsApp. Ele diz: falem do sistema austríaco, por favor, principalmente de Viena, em que as rendas são baixas, 60% do parque habitacional é público e 75% das pessoas vivem nessas casas. O estigma da habitação pública foi ultrapassado e a cidade é linda, é o que diz o Pedro Pintado. É um bom exemplo.
Excelente exemplo.
Já agora... lá está a intervenção pública na regulação do mercado, coisa que cá também gostaríamos de ver, mas no bom sentido. Não é?
Deixa-me cá colocar aqui o Carlos Machado, que diz isto.
Olá, Albin, olá, convidados.
Olá.
Eu creio que a solução é deixar o mercado funcionar e cada vez menos Estado a intervir, porque onde o Estado intervém, estraga. Se deixarmos o problema dos preços subirem, é a procura ser maior que a oferta. Se deixarmos o mercado funcionar, se libertarmos os licenciamentos, se baixarmos a carga fiscal que existe na habitação, as taxas e taxinhas e os atrasos que as câmaras municipais provocam, a oferta aumentará e os preços baixarão. Obrigado.
Deixem-me só dizer que o João quer um mercado regulado.
Olá, o meu nome é João.
Olá, João.
Sou de Lisboa. E sobre a habitação, eu ouço muito até um discurso um pouco mais frenético sobre que temos de ser vários tipos de impostos, mas sem um mercado regulado, isso é um pouco dúbio, porque o que é que garante ao proprietário que não vai aumentar a renda? Ou seja, mesmo que ele baixe, mesmo que o imposto se baixe um pouco, nada me diz que ele, sabendo que eu tenho mais de 200 euros no bolso, que seja, nada diz que ele não vá aumentar. Isso verifica-se um pouco até, por exemplo, em Lisboa está-se a falar sobre o IMT e do arrendamento jovem, e, por exemplo, num valor de 300 mil euros, que é altíssimo, isso significava menos 8 mil euros. Ou seja, se eu não tenho 300 mil, também não vou ter 292 mil para pagar.
Já agora uma última mensagem do Francisco Fernandes. Estamos a 10 minutos do final deste programa.
Olá, muito boa noite. Olá. Este é um problema que não vejo que tenha uma solução. Precisa de muitas. Mas há uma que eu acho que é importante e que é um bocadinho contra a corrente daquilo que se diz. Acho que é importante proteger os senhorios. O senhorio ou alguém dono de casas extra que está a usar, se sentir seguro para alugar, sentir que vai ganhar dinheiro, vai pôr a sua casa no mercado e vai sentir-se seguro para pôr a preços mais baixos. Porque em caso de ter um inquilino que não pague, ter um inquilino que estraga a casa, ele se sentir protegido e sentir que tem liquidez para fazer face aos problemas. Agora, quando arrendar só de impostos altos e de pouca proteção da justiça, os senhorios não têm montado nenhuma e há muitas casas vazias no mercado que podiam estar para ser alugadas. E assim que elas chegassem ao mercado e a oferta aumentasse, naturalmente os preços tenderiam a baixar. Boa noite a todos.
Bom, eu já vou pedir a opinião de ambos. Estamos a 10 minutos final deste programa. Amanhã, já sabem, vamos estar ao vivo na BTL.
A prova oral vai estar de novo à solta na BTL.
Já me vou lembrar de ti, vou contar sempre essa lenda.
Vamos de microfone em punho saber tudo.
O que é que queres saber? O que é que há a ver?
Este que está com uma corrente do pescoço, grande.
É da casa de banho.
De cidade em cidade, de país em país. Tudo.
Não, eu moro lá, na Bahia, em Salvador, Salvador, Bahia, e vim para cá nos eventos, representar a Bahia.
Esta sexta-feira, às 19 horas, na Antena 3.
Nada. Tivemos diálogo na hora. Já está a gente dando pança.
Agora que é, a emissão vai ser amanhã, ao vivo da BTL, mas para já, temos no Porto Paulo Valença e aqui o Diogo Faro, que veio falar da habitação, do assunto do momento, mas também de uma manifestação que está a ser organizada para o dia 1 de Abril, no Porto será na Batalha e aqui em Lisboa, na Alameda. Paulo, apetece-te responder algumas das mensagens que ouvimos? Isto também é para ti.
Apetece. Aqui. Foi aqui abordado por alguns ouvintes a questão do arrendamento. Da contratualização, perdão. E eu acho que, de facto, é um dos pontos críticos desta situação, quer para o lado do arrendatário, mas quer também para o lado do senhorio. Há riscos imensos para ambos os lados e, portanto, isso aí é uma das medidas que pode facilitar, se for alterado o atual sistema, que pode facilitar a que haja mais fogos no mercado e mais fogos a preços mais regulados. Mas este último ouvinte que interveio agora tocou também pontos certos, quer dizer, de facto, quanto maior garantia e facilidade se der a quem é promotor, é evidente que o mercado autorregula-se e vai para preços muito mais em conta. Se virmos que na última década se produziram por ano cerca de mil e qualquer coisa fogos por ano, como eu dizia, e que nas duas décadas anteriores se produziam 100 mil, Quer dizer, 100 mil por ano e face a 10 mil ano, é evidente que está aqui uma das razões para que os valores subam. Portanto, a oferta baixou fortemente, a procura vai aumentando, porque de facto, havendo menos cidadãos portugueses, há mais famílias, porque as famílias reduzem e há muitas pessoas a viver sozinhas e divórcios, como já aqui se falou, e não sei o quê. Portanto, há muita mais procura e a oferta desceu brutalmente. Portanto, todas estas coisas articuladas e com garantia, com mais garantias e garantias também mais simpáticas em termos de taxas e de impostos para quem investe, claro que quem vai ter melhor quem vai usufruir mais disso é o consumidor final, quer dizer, não haja dúvida.
Diogo.
É muito por aí que se tem que ir.
Eu sou aqui ainda a pensar na última mensagem que ouvimos, e estive aqui a chorar um bocado até por causa dos senhorios, e se calhar até devíamos mudar o movimento e fazer um movimento algo como Senhorios Lives Matters, porque coitados, afinal são a classe mais oprimida, e eu não sabia, eu pensava que o problema era os professores que não têm casa, os jovens que não conseguem sair de casa dos pais, os casais divorciados que se separam e têm que continuar a viver juntos, afinal a classe mais oprimida são os senhorios que não são suficientemente suportados pelo Estado. E depois em relação ao ar.
Mas assassino com os senhorios, assim não vais arranjar nunca casa.
Exatamente, mas, é que se não houver senhorios, não há inclinos.
Vai ser a pessoa não grata para os senhorios.
Não tinha que haver senhorios, mano. Ser senhorio não é um trabalho. Mas de qualquer das maneiras, eu não sou contra o mercado, haver o mercado, mas o mercado tem que ser regulado. Porque se o mercado só está regulado, não estávamos aqui como estamos. O mercado está altamente desregulado e por isso é que temos a renda média em Lisboa é de 2 mil euros. Isto não é um mercado autorregular-se. É só o mercado.
Lisboa é Nova Iorque.
O mercado autorregula-se para quem tem mesmo muito dinheiro, sejam estrangeiros ou portugueses, e o resto está a ficar tudo aflito. Pronto.
Espera lá. O Pedro Azevedo quer entrar em cena. Ele fala aqui sobre um negócio da habitação.
Ora, eu acabei de entrar agora e começar a ouvir o programa e apanhei agora assim esta parte de que a habitação não devia ser um negócio, de que a prioridade era todos termos casas, todos termos direito à habitação digna e condigna, mas que a habitação não podia ser um negócio, que somos todos uns gananciosos, a sociedade. A minha questão é para o convidado que fez esse comentário, mas se a habitação não fosse um negócio, como é que havia habitação disponível para alguém arrendar? Estado. Elas caem do céu, elas nascem, era o Estado que dava todas, como é que era? Eu também gostava muito de viver no mundo da fantasia e no mundo da La La Land, mas as coisas são como são. Há haver casas, alguém tem que as construir, alguém tem que pagar a quem as constrói, alguém tem de ganhar com isso, e quem arrenda? Pagar esses custos. A mim parece-me simples e era muito bom vivermos todos no La La Land.
Vives no La La Land, Diogo?
Opa, sim, realmente, eu acho que... E vivo no do La La Land, do La La Land, de achar que as pessoas merecem mesmo uma casa. Para já, eu não disse que toda a gente era gananciosa, nem disse que as casas não podem ser negócios. Eu não sou contra o mercado, eu não sou contra senhorios. Sou contra este descontrole total. E o descontrole total de haver cada vez mais gente a viver na rua. Sim, eu sou contra haver sem abrigo. Acho uma sociedade que se diz democrática e supostamente civilizada não devia ter uma única pessoa a viver na rua. Portanto, não era suposto os casais divorciarem-se e terem de ficar a viver juntos porque não conseguem arrendar outra casa. Não é suposto de voltares para casa dos pais aos 40 anos e não conseguiste ter filhos, etc. Portanto, não sou contra haver negócios privados construírem as casas que querem, etc. Agora, tem que haver muito mais intervenção do Estado. Porque, sim, eu não sou contra haver negócio. Eu sou a prioridade das casas não é um negócio. A prioridade das casas são para as pessoas viverem. Depois é que se podem ser negócios. Claro que isto é complexo e as coisas têm que ser conciliáveis. Mas eu não sou contra os negócios, nem disse que era contra os negócios.
Paulo, estamos basicamente a acabar o programa. Já sabes que neste momento a tua casa já foi vendida, Paulo.
Excelente.
Ligamos para os teus familiares e já não tens casa. Fizemos um excelente negócio, foi ótimo termos-te aqui, porque não participaste no negócio. Mas
foi 50 mil euros. A ideia não era nada tão ambiciosa, era muito mais arrendamento e arrendamento acessível, portanto...
Sim, está vendida
mais,
e...
Com muito mais adesão ao mercado e aos problemas que as pessoas têm. Mas pronto, sou bem alguém que especulou e sou alguém que isto
é fantástico. Um programa de rádio também pode servir para isto, não é?
Alguém especulou para baixo, vendeu por 150 euros.
Eu fiquei muito sensibilizado com as palavras do Faro e vendemos pelo preço abaixo do mercado, não sendo assim gananciosos.
Muito bem.
Este programa foi absolutamente revolucionário, a meu ver, sobretudo com aqueles 2 segundos de silêncio para refeição que nós fizemos, as pessoas refletiram imenso com isso e todas saíram deste programa bastante melhores. Tenho quase a certeza. Bom, se quiserem manifestar, ainda assim, dia 1 de Abril tem uma boa possibilidade para se concentrarem na Batalha no Porto ou na Alameda em Lisboa. Diogo, obrigado por teres vindo.
Juntem-se, venham à manifestação.
Bora. Paulo, queres dizer mais alguma coisa para o final? Alguma ideia?
Queria só fechar, rematar, que de facto entendo que há que proteger os mais desfavorecidos que precisam de ter casa. E aí o Estado tem que ter uma palavra muito atuante e tem que pôr no mercado os seus milhares de metros quadrados, como eu há pouco falava, que estão devolutos e estão aí disponíveis. Mas temos também que dar conforto aos investidores e aos senhorios e aos promotores de habitação, criando medidas para que eles se sintam motivados para produzirem mais habitação, para que, de facto, os cidadãos possam usufruir dessas vantagens que parece que vão para os senhorios, mas não acabam por ir para os inquilinos.
E pronto, já dissemos tudo. Amanhã vamos estar ao vivo na BTL. É sempre uma emissão que começa a ser tradicional neste programa. Não percam, vamos andar ali perdidos por todos os stands, por todos os países que estão ali representados. BTL já agora dura até domingo, até o próximo domingo. Amanhã encontramos-nos então lá. Até amanhã. Obrigado, Paulo, e obrigado, Diogo.
Obrigado, Alvin. Foi um gosto estar aqui com os dois.
Vamos fazer 2 segundos agora de reflexão outra vez. Paulo, estás-te a sentir melhor com esta reflexão?
Eu já pensei tudo.
Vou dizer uma coisa rápido. Dia 10 de março, tenho um espetáculo só stand-up em Almada, entrada livre. Pronto, autopromoção. Obrigado. Só aparecer.
A prova oral vai estar de novo à solta na BTL.
Já me vou lembrar de ti, vou contar sempre essa lenda.
Vamos de microfone em punho saber tudo.
O que é que é saber o que é que há a ver?
Porquê está com uma corrente no pescoço, grande?
É da casa de banho.
De cidade em cidade, de país em país, tudo.
Não, eu moro lá, na Bahia, em Salvador, Salvador, Bahia, e vim para cá nos eventos, representar a Bahia.
Esta sexta-feira, às 19h, na Antena 3.
Nada. Tivemos zero logo na hora. Já está a gente dando pança.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play. O podcast da prova oral.